Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos pela Rádio da Assembleia Legislativa, Rádio AL Online, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense com Esporte na Rede. Trabalhos técnicos de Mário Pacheco e Cauê Sá, participações e apoio de Henrique Santos, Regiane Wenig. Coordenação do programa Eduardo Rocha, coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves, apresentação Valmir Matos. Final de semana promete rodada que pode indicar, talvez não 100%, talvez a metade dos classificados para o quadrangular final. Rodada que deve definir também praticamente os que estarão no hexagonal final do Campeonato Catarinense, aquele que aponta os dois rebaixados. Enfim, expectativa no final de semana, o Campeonato Catarinense conceituado como o campeonato mais empolgante do futebol brasileiro. A partir de agora, no Esporte na Rede, bom dia, Henrique Santos.
Bom dia, Valmir, bom dia aos ouvintes da Rádio L. Um final de semana que pode encaminhar ou então conturbar de vez a classificação do Campeonato Catarinense.
Mas como conturbar?
Porque a gente tem vários confrontos diretos, né?
Sim.
E todos eles têm oportunidade e têm chance de chegar na última rodada vivo e para disputar o quadrangular final do Campeonato Catarinense.
Sim.
A gente vê jogo aqui que um pode matar o outro, ou então encaminha de vez a classificação do Campeonato Catarinense, Valmir.
Sim.
Hoje, na surpresa, na quarta-feira passada, não sei se é essa a outra, o lanterna da competição era o Brusque. E hoje quem é o líder da competição, Valmir?
Pois é.
O mesmo Brusque.
Agora, se você ver a tabela, e o Diário Catarinense hoje, inclusive, traz na sua página de esportes os jogos do próximo final de semana e também na última rodada, que vai ser na quarta-feira. Inclusive, diz que a última rodada é na quarta-feira, às 10 da noite.
Um horário bom, né?
Será que todos os jogos às 10 da noite? Mas por que não faz às 8h30 ou às 9 horas?
Porque o Brasil só funciona depois do Big Brother.
Ter esse televisivo, que coisa impressionante. Agora eu tenho a impressão que, de repente, algum jogo aí que não se inclui na possibilidade de classificação, talvez até seja 7h30, 8h30 da noite.
A princípio, Valmir, pelo que eu tenho observado aqui na tabela, todos os jogos da última rodada vão ter alguma relevância. Porque pelo menos um dessas partidas vai contar com um time que busca a classificação, então busca o hexagonal. E também uma coisa que a gente tem que ver é que tem vaga para a Série D em disputa, tem tudo isso. O Campeonato Catarinense, essa fórmula que é um pouco mais enxuta, um pouco diferente, o Campeonato Catarinense está buscando uma emoção muito grande e tem conseguido.
É.
Tanto é que faltam duas rodadas e, tirando o Juventus de Jaraguá, todos os outros 9 times têm chance de classificação.
Pois é. É, o Avaí tem, mas só que o Avaí é uma matemática muito complicada. Ele vai ter que ganhar os dois jogos e vai ter que torcer por tropeços, o que eu acho difícil. Eu daria a opinião de que não dá mais jeito. Aquele jogo com o Brusque que matou o Avaí, isso eu sempre tenho dito. E aquele jogo da quarta-feira da semana passada realmente tirou as chances do Avaí. Que ainda são matemática, mas teria que operar muita coincidência para encaixar o Avaí.
O próprio jogo contra o Marcílio Dias também, né, Valmir? O Avaí estava ganhando de 2-0 lá em Itajaí.
Tomou a virada.
Um pênalti a favor e tomou uma vitória no final.
Aí faz falta nessa hora, né?
É, e aí...
Esta semana, uma coisa me agradou. Essa decisão indicando aí, através do procurador do TJD, a denúncia... Só que achei muita gente, parece que 8 ou 9 jogadores envolvidos no clássico. Eu acho que tem que logo julgar, tem que acontecer o fato, não pode deixar para depois. E outro fato interessante que eu achei durante a semana aí, uma indecisão e que a federação tem que estar ligada, essa história da tabela. O Avaí, o torcedor agora do Avaí ainda hoje não sabe se o Avaí joga amanhã ou joga domingo.
Porque era
domingo, voltou para sábado. Sábado foi para domingo voltou para sábado. Agora é domingo. Eu não sou sabendo quando é que é o jogo, parece que é domingo, né?
E dependendo do andamento do Berbigão do Boca, como tiver hoje o clima, a cervejinha, é capaz de já mudarem novamente.
É.
Porque tem a confusão, né? A confusão, que primeiramente, Valmir, Avaí e Chapecoense estava marcado para domingo às 18h30.
Aí veio para o sábado.
Passou para o sábado às 18h30.
Depois foi para domingo.
Depois voltou para domingo. Não. O que eu achava até, Valmir, Uma coisa mais interessante, até a questão do público, enfim, da motivação dos dois times, a motivação do torcedor, que esse jogo Avaí-Chapecoense fosse no sábado. Porque dependendo dos outros resultados, Almir, esse jogo não vai valer nada.
Pois é.
Porque é o último jogo da rodada. Dependendo dos resultados do Figueirense, do próprio Criciúma e do Brusque de Joinville, que já é amanhã nesse sábado, o jogo entre Chapecoense e Avaí no estádio da Ressacada, às 18h30, vai ser um mero amistoso.
Agora, tem um detalhe. Me responda, eu não sei ainda, eu não peguei o restante da tabela, mas no domingo do dia 2, no sábado do dia 1º e no domingo do dia 2, no outro final de semana, não tem futebol catarinense, né?
Aí é carnaval, né, Valmir?
Não, mas aí tá nota alta. Aí tá nota alta. E aí eu tenho que entender por que que algum torcedor pergunta, mas por que que a última rodada vai ser na quarta-feira e não no domingo? Não, porque eu acho que no Brasil... A partir de sexta-feira, do dia 28, até a terça-feira, é só carnaval, não se faz futebol.
Tá certo. E divide as atenções também, né, Valmir? Tem o pessoal que gosta de curtir a folia, tem o pessoal que trabalha, a própria imprensa cobre os desfiles, blocos, cobre aqui em Florianópolis, no caso, a feijoada do Cacau.
Sim, uma nota boa essa aí.
E também tem a parte do pessoal que prefere descansar, viajar. Aí muita gente vai para as praias, ou vai para a serra, vai para outros locais. E o futebol fica em segundo plano. Eu me lembro um ano, foi em 2010. Sábado de carnaval, o desfile comendo aqui na passarela, nego querido. E Figueirense e Criciúma jogando em Criciúma no sábado de noite.
É uma misturança, é complicado.
Aí é complicado, né?
Aliás, é uma coisa do futebol brasileiro. Eu acho que Campeonato Paulista, não sei, o Carioca, se vai ter jogo ou não no carnaval... Que eu acho que
o Carioca normalmente tem no sábado de tarde.
Isso aí é uma coisa que tinha que ser respeitado. Eu acho que é um final de semana que não pode ter. Eu acho que no Brasil tem umas coisas que não pode. Você não pode fazer um jogo, por exemplo, na Sexta-feira Santa. Mas no Brasil tem. Não pode... No Brasil tem jogo em finados, que eu acho um frontal desrespeito. Quarta-feira, 2 de novembro, é finado, jogo de futebol. Eu acho que não tinha... Eu acho que... Olha, posso estar dizendo uma bobagem, mas eu acho que não devia ter festa.
É uma questão...
Num dia de respeito, né?
É uma questão cultural, né, Valmir?
Claro.
Por exemplo, na Inglaterra, o dia que dá mais gente nos estádios, fazem toda a rodada, é o dia 1º de janeiro.
É.
Saiu do Réveillon dia 31, até porque eles não têm o mesmo costume que a gente tem de comemorar o Réveillon horas, com foguetada, com bastante champanhe,
cerveja.
Eles
também não têm aquela ponte que nós temos aqui,
isso,
né?
Não tem aquele costume. E eles chegam no dia 1º de janeiro, é o dia que dá mais gente nos estádios. É o dia de levar o torcedor, a sua família ao estádio. Mas enfim, mas voltando aqui à nossa realidade do Campeonato Catarinense, uma rodada que promete, Valmir.
Espetacular, hein?
Começa amanhã em um jogão. Brusque, que é a sensação do campeonato, comandado pelo Pingo, enfrentando Joinville lá em Brusque.
Agora você veja a ideia desse jogo. Porque o Pingo tem na mão uma possibilidade muito clara de ir pro quadrangular. Mas o Pingo sabe o seguinte... Tem que pontuar contra o Joinville. Porque senão ele pega uma pedreira, que é a Chapecoense.
É
Chapecoense pode até ser aqui eliminada, pode até perder para o Avaí. Mas lá na Arena Condá, o torcedor cobra. Porque nesse momento o setor de torcidas e também empresarial, comercial de Chapecó, estão a cobrar uma boa performance da Chapecoense. Então vai para cima do Brusque. Então o Pingo sabe o seguinte, amanhã tem que ganhar do Joinville se ele quiser realmente encaixar e antecipar a possibilidade do quadrangular. O Joinville, o que é que acontece com o Joinville?
Se perder, complica,
tem vamos. Que ganhar, tem que matar o jogo. Então por isso é que vai ser uma rodada sensacional. Que beleza.
E até porque, Valmir, o próprio Brusque e o Metropolitano, e agora um pouquinho mais atrás, o Marcílio Dias e o Atlético de Ibirama disputam uma vaga na Série D. O Metropolitano já está garantido por causa da sua classificação no ano passado na Copa Santa Catarina, mas as equipes do Brusque, do Marcílio Dias, do Atlético de Ibirama estão de olho nessa vaga. E se o Metropolitano for o melhor colocado entre esses times, quem conquista a vaga para a Série D desse ano é o Guarani da Palhoça. Então tem uma torcida em Blumenau e uma torcida em Palhoça. O Guarani, que completa essa semana 86 anos, o Guarani está de olho também nessa classificação do Campeonato Catarinense, para quem sabe buscar uma classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro.
Bom, o Nicolas Stefanovic também está com a gente aqui, nosso coordenador de rádio, da Rádio da Assembleia Legislativa, também participa com a gente de uma rodada sensacional nesta do final de semana e também da quarta-feira. Bom dia, Nicolas.
Bom dia, Valmir. Bom dia, Henrique. Bom dia, Mário, Cauê, os amigos ouvintes da nossa Rádio AL. de fato, uma rodada espetacular, né? Eu acho que essa rodada, essa oitava rodada, já começa a apontar quem vai para o quadrangular em forma definitiva e quem vai ficar no hexagonal. Acredito que alguma coisa ainda restará para essa última rodada, que é no meio da semana que vem, Henrique?
Era
é, né?
Quarta,
a nona, né?
Quarta-feira.
Dia 26, exatamente. Teremos algumas definições ainda na quarta. Mas a partir de amanhã nós teremos já um indicativo muito claro de quem passará para o quadrangular e de quem ficará nesse hexagonal, que é o hexagonal da lamentação, né? Principalmente para os grandes clubes aqui de Santa Catarina. E eu acredito, é apenas uma previsão, né? Uma observação, eu acho que nós teremos dois grandes de Santa Catarina no hexagonal, tá? Acredito que um deles é o Avaí, apesar de manter viva a esperança, né? Eu acho que o Avaí...
Então vai ter três. Vai ter três. Se entrar o Avaí, entra três.
Não, no hexagonal.
Ah, no hexagonal.
Não no quadrangular.
Não, digo no quadrangular.
Eu acho que hoje o Avaí é forte candidato para o hexagonal. Mantém ainda viva a esperança de uma vaga entre os quatro melhores, que disputarão o título. Mas hoje, na oitava posição, com 7 pontos...
É remota, né?
As chances são remotas.
É.
Depois do que aconteceu com o Figueirense ano passado, a gente passa a acreditar em tudo, mas... É muito complicado. Eu vejo o Avaí com uma dificuldade muito grande e a Chapecoense também.
É, quando eu falei...
Então, de todos, eu acho que esses dois estão muito cotados para ficar com uma das seis vagas, né? As vagas que ninguém quer conquistar, né?
É a famosa Libertadores do Sertão.
É a Libertadores do Sertão, exatamente.
Quando eu falei que o Avaí, se entrasse no quadrangular, seria um terceiro, porque eu acho que dois estão reservadas a vaga. O Avaí entrando só se furasse um bloqueio, mas é muito difícil porque ele tem que ganhar os seus jogos e haver coincidências de resultados.
Ah, exatamente.
Embora o seguinte, quem ganhar o seu jogo no domingo, no final de semana... vai ter dificuldades na quarta-feira. É o caso do Brusque. O Brusque tem que matar esse jogo aí com o Joinville, porque senão pega uma pedreira que é a Chapecoense lá em Chapecó. Já o Joinville pode ter até um jogo folgado em casa, recebe para o Marcílio Dias. Só que é o seguinte, ele vai ter que pontuar para jogar contra o Marcílio Dias. E o Marcílio Dias não é bobo, não.
E se o Brusque vencer, Valmir, o Brusque já está automaticamente classificado, porque nenhum dos outros times consegue chegar na pontuação de 16 pontos que o Brusque teria caso... vença o Joinville.
É, então a rodada promete realmente ser sensacional.
Promete e pode encaminhar. Vamos fazer aqui uma projeção, ó. Vamos lá. Se o Brusque venceu o Joinville, se o Metropolitano venceu o Atlético de Ibirama, se o Figueirense venceu o Marcílio Dias e o Criciúma vencer a equipe do Juventus de Jaraguá...
Encaminha os quatro classificados.
Quarta-feira vai ser só amistoso.
É, só...
Porque nenhum dos times...
Só pra cumprir
nenhum
tabela.
Dos times vai conseguir chegar na pontuação. Exceto se a Chapecoense vencer o Avaí aqui dentro da ressacada, o que eu acho muito difícil.
Por isso que eu digo, Avaí, Chapecoense, pode começar já a trabalhar pro hexagonal.
A situação mais complicada nesse momento, por incrível que pareça, mas é o não mando de campo. Eu acho que quem manda no campo é melhor. Eu acho que é melhor pro time do Brusque e é melhor também... Esse jogo, o Joinville, a última em casa. Né? Quem é que joga em casa também? O Criciúma, né?
É, o Criciúma que trocou de treinador.
É, o Criciúma joga em casa domingo?
Não, o Criciúma joga lá em Jaraguá do Sul.
É,
vamos passar
também.
A rodada aqui.
Mandaram o Drum Brusque embora, né, Henrique?
Ah, já o campeonato no meio da semana que vem completa um mês.
É.
Em menos de um mês já mandaram o cara embora. A nossa imprensa aqui em Florianópolis é corneteira, mas o pessoal em Criciúma... É pior ainda.
E a chegada dele não foi muito bem recebida pela torcida do Criciúma, né? A saída do Argel, que conseguiu manter o Criciúma na Série A. O pessoal meio que não entendeu direito. Parece que o Argel tinha algumas divergências lá com o corpo diretivo do Criciúma, enfim.
Na verdade, o treinador que veio para o Criciúma é um treinador que não conseguiu classificar o Joinville ano passado para a Série A.
E um treinador que
parou no meio do caminho, que fez um trabalho apenas regular no Joinville.
E é um treinador experiente, que não é nenhum estreante na profissão. E pelo que a gente acompanha e pesquisa, enfim, não tem nenhum trabalho consistente aí no futebol brasileiro. Teve passagem pelo Atlético Paranaense, mas um trabalho pesado com conquista de títulos, a gente desconhece, né? Foi uma aposta do Angeloni que em 30 dias foi por água abaixo.
Quais são os jogos, então, desse final de semana?
Bom, teremos, então, amanhã o início da oitava rodada com Brusque e Joinville. Em Brusque, às 16 horas, às 4 horas. E a rodada será complementada no domingo, com Marcílio Dias e Figueirense em Itajaí, às 4. Atlético de Ibirama e Metropolitano também, às 4, lá em Ibirama. E dois jogos às 6h30, né? Caso nós não tenhamos mais nenhuma alteração nessa tabela. Juventus e Criciúma em Jaraguá do Sul. e Avaí e Chapecoense fechando a rodada aqui no estádio da Ressacada.
Olha, eu acho que de todos esses times aí, os mandantes vão vencer os seus jogos. Eu acho a situação complicada, a situação do Figueirense. Eu acho que o Figueirense contra o Marcílio Dias vai ter que jogar muita bola para superar esse time do Marcílio Dias. Porque esse time do Marcílio Dias me surpreendeu. Time rápido, time envolvente, time muito bom na saída de bola. E realmente o Figueirense vai ter que se desdobrar e fazer um belo futebol para superar o Marcílio Dias em Itajaí. Eu acho que desses que jogam fora de casa, é o pior adversário que tem o Figueirense pegar o Marcílio Dias. Eu acho que a Chapecoense tem dificuldade contra o Avaí, mas nem tanto quanto o Figueirense vai encontrar contra o Marcílio Dias.
E lá em Itajaí é complicado, né, Valmir?
É.
Porque a gente, teoricamente, a gente observava o Marcílio Dias e o Juventus como os piores times, ou então as menores forças desse campeonato catarinense. E o Marcílio Dias deu uma prova da sua competência na quarta-feira, quando empatou com o Criciúma por 1-1.
E time de experiência, time de pegada.
Bastante experiência lá na frente, o Schwenk, atrás jogadores como o Toninho, o Márcio Careca na lateral esquerda. Só que o Marcílio Dias está com 3 desfalques, ô Valmir. O mesmo número de desfalques do Figueirense. Os 3 principais jogadores do meio-campo do Marcílio não jogam pelo terceiro cartão amarelo.
E na reposição, o Figueirense é melhor que o Marcílio Dias.
Ah, isso é verdade. Mas o Figueirense também, independente dessa reposição, não tem um cara à altura para substituir um Marcos Assunção, um Dudu e um Everton Santos. Hoje, no meio-campo, para substituir o Marcos Assunção é o Luan. O Luan, que é um jogador 99% só de marcação, até no passe ele tem dificuldades. No ataque, ele vai botar o Vitor Júnior, que até agora não disse pelo que veio. O Vitor Júnior, que apareceu muito bem faz uns 3 ou 4 anos no Atlético Goianiense e depois daquilo viveu só da fama. E também vai dar mais uma chance ao Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, que chegou como camisa 10 do Figueirense na temporada, jogou 2 partidas como titular, foi pro banco, não entrou mais, não apareceu mais, não teve nenhuma boa atuação, nem 2, 3 minutos de uma grande jogada, uma jogada isolada, algo que pudesse dar uma esperança, uma expectativa para o torcedor, nada disso. Agora ele vai receber mais uma oportunidade do Vinícius Eutrópio.
Mas volta o zagueiro, né?
É, volta o zagueiro. O Nirley é um bom zagueiro, já dá uma maior tranquilidade para o sistema defensivo do Figueirense, que atualmente é o ponto positivo do time, né?
Agora eu acho que o Figueirense tem que entrar em campo contra o Marcílio Dias, com tranquilidade, sem nervosismo, segurar um pouco, não querer ir afoitamente para frente para marcar o gol no começo e dar tempo ao tempo, estudar o adversário, cadenciar para poder crescer no jogo e superar, porque tem um elenco mais qualificado. Mas neste momento o Marcílio Dias está mais motivado. Esse jogo fez 4-0 contra o Juventus em casa, sai para jogar com o Criciúma, faz 1-0, o Criciúma empata, quase que o Marcílio Dias ganha o jogo. Então vai jogar com apoio da torcida, o estádio é pequeno, enfim, o Figueirense tem que primeiro calcular, esperar um pouquinho, não ser afobado, não fazer como fez aqui no clássico, que estava fazendo dividida e nervoso a 5 minutos do jogo. Não, a postura do Figueirense é de calma, de tranquilidade. Deixa um pouquinho o tempo passar e depois começa a buscar jogadas alternativas, porque tem elenco para isso. Agora não pode ir na conversa do Marcílio Dias.
E a expectativa é também para ver como é que o Figueirense vai se comportar sem o Marcos Assunção. O Marcos Assunção, que é hoje o cara do escanteio, da falta lateral.
Tem que se acostumar a isso, né?
Da falta em frente à área. E virou a referência do Figueirense, né, Valmir? Vamos ver como o Figueirense vai se comportar sem esse jogador. Vamos ver até onde o Figueirense pode chegar e não se tornar o Marcos Assunção dependência, né?
Não, a gente já tem falado.
Já falamos aqui no Esporte na Rede, os próprios setoristas das rádios de Florianópolis já perguntaram para o Vinícius Eutrópio se o Figueirense sofria essa dependência. Ele disse que não. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do Figueirense às 4 horas da tarde, nesse domingo, transmissão da RBS TV para toda Santa Catarina. Vamos ver como o Figueirense vai se comportar e se o Figueirense tem cancha sem o Marcos Assunção para conseguir uma vitória lá em Itajaí.
Bom, vamos ao intervalo e voltamos em seguida com mais destaques com o Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.